No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ofício de tacacazeiras é registrado como patrimônio cultural do Brasil. Em Roraima, a Polícia Federal desarticula esquema milionário de desvio de verbas na Câmara Municipal. Obra de reconstrução da ponte entre Maranhão e Tocantins atinge 90% de execução. E 31ª Caminhada de Fé com Maria acontece neste fim de semana entre Mojuí dos Campos e Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. Amazônia é Notícia.
Olá, você na edição de hoje. Polícia Federal combate garimpos ilegais que contaminavam rio em terra indígena Caiapó. Operação Juari apura responsáveis por mineração clandestina que despejava rejeitos em afluentes do Rio Fresco, no sul do Pará. As informações você confere com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Juari, com o objetivo de desarticular garimpos ilegais que despejavam rejeitos no Rio Juari e causam impactos diretos a diversas aldeias da terra indígena Caiapó, no sul do Pará. Na ação, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, sendo 9 em imóveis rurais no município de Banaque e outro numa residência na cidade de Rio Maria. Em um dos endereços rurais, os policiais encontraram garimpo em pleno funcionamento, onde os rejeitos eram lançados diretamente no ribeirão Bananal, que também deságua no Rio Juari. No local, foram apreendidos 2 motores estacionários, uma escavadeira hidráulica, porções de mercúrio e um telefone celular. Não havia pessoas no garimpo no momento da chegada das equipes e, por isso, não foram realizadas prisões durante a operação. Ainda assim, os agentes encontraram alojamentos improvisados com barracos de madeira e lonas, redes de dormir, mochilas e itens de higiene pessoal, com indícios de que trabalhadores eram mantidos em condições degradantes. Em Rio Maria, o mandato foi cumprido na casa de uma investigada suspeita de comercializar o ouro extraído ilegalmente nas áreas rurais de Banaque. A Polícia Federal prossegue com a análise do material apreendido e o interrogatório dos envolvidos para aprofundar as investigações. Conforme foi possível inferir, a partir dos dados coletados durante a investigação, os rejeitos despejados pelos garimpos seguiam pelo rio Juari até o rio Fresco, que corta a terra indígena Caiapó, antes de desaguar no rio Xingu. As aldeias situadas às margens do rio sofrem os efeitos da atividade ilegal, incluindo a diminuição da oferta de peixes e a contaminação por mercúrio. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Obra de reconstrução da ponte entre Maranhão e Tocantins atinge 90% de execução. A estrutura vai substituir a antiga ponte JK. Emanuele Araújo é quem tem os detalhes.
A construção da nova ponte sobre o rio Tocantins, que fará a ligação entre o Tocantins e o Maranhão pela BR-226, já alcançou 90% de conclusão. A estrutura substituirá a antiga ponte JK, que conectava Aguiarnópolis e Estreito e que desabou em dezembro do ano passado, provocando a morte de 14 pessoas e deixando outras 3 desaparecidas. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, essa ligação entre os dois estados é fundamental para o tráfego da região norte com outras partes do Brasil. A obra foi iniciada por meio de um contrato emergencial assinado no último dia de 2024, apenas 9 dias após o colapso da ponte JK. Avaliada em cerca de R$ 171 milhões, a nova construção mobilizou centenas de trabalhadores, como explica o engenheiro de segurança do trabalho, Igor Ruas.
A gente já chegou num pico de 450 trabalhadores, atualmente a gente já está mais no final, está em torno de 300 e pouco. Então a gente garante a segurança de dia quanto de noite, sabe que de noite tem um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim a gente oferece todos os EPIs, questão de iluminação, sempre trabalhando com a maior segurança possível.
Foram fabricadas 45 vigas pré-moldadas, todas já instaladas. No entanto, ainda falta a conexão entre as duas margens da travessia, conforme detalha a assessora técnica do DENIT, Maria Ferrer.
E agora a gente está fechando aqui, né, os encabeçamentos e o vão central da ponte, firmando o compromisso do DENIT em religar aqui os dois estados, restabelecer o fluxo da rodovia, né, a nível regional e nacional.
Embora ainda não haja uma data oficial para a entrega, o DENIT mantém a previsão de concluir a ponte ainda este ano. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polícia Federal desarticula esquema milionário de desvio de verbas na Câmara Municipal de Boa Vista, na capital de Roraima. Confira os detalhes com Lauane Gonçalves.
Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal, em conjunto com a 2ª Promotoria de Justiça Criminal do Ministério Público de Roraima, deflagrou a Operação Teatro das Sombras, com o objetivo de desarticular um esquema de desvio de verbas indenizatórias no âmbito da Câmara Municipal de Boa Vista, ocorrido entre 2022 e 2023, e que resultou em um prejuízo aos cofres públicos que ultrapassa 1,3 milhão de reais. As investigações iniciadas a partir de requisição do Ministério Público revelaram indícios de um mecanismo fraudulento que utilizava documentos ideologicamente falsos para justificar gastos inexistentes. Entre as irregularidades identificadas estão notas fiscais canceladas ou inexistentes, declarações fictícias de despesas e simulações de serviços nunca prestados. Tudo para gerar ressarcimentos indevidos e lesar os cofres públicos. Constatou-se ainda que alguns ressarcimentos destinados a despesas com aluguel de escritório parlamentar não eram aplicados para essa finalidade. Em realidade, os valores eram utilizados para manter empreendimento particulares sem qualquer vínculo com a atividade legislativa. Os investigados simulavam a existência de um escritório parlamentar para justificar o ressarcimento, quando, na verdade, o imóvel abrigava empresa ligada diretamente ao investigado. Além dos 6 mandados de busca e apreensão, foram deferidos pedidos de sequestro e bloqueio de valores nas contas dos investigados, com o objetivo de garantir a recuperação do dano causado ao erário. A investigação também contou com o apoio do GAECO, do Ministério Público, reforçando o compromisso das instituições no combate à corrupção e na defesa do patrimônio público. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Câmara Municipal de Boa Vista informou em nota que está à disposição das autoridades competentes para prestar todos os esclarecimentos necessários relacionados aos fatos apurados na operação deflagrada nesta sexta-feira pela Polícia Federal, em conjunto com o GAECO do Ministério Público de Roraima. A instituição reitera seu compromisso com a transparência, a legalidade e a colaboração irrestrita com órgãos de controle, reforçando que qualquer eventual irregularidade deverá ser esclarecida dentro do devido processo legal. A seguir você confere, a equipe da Ronda Maria da Penha promove bazar no município do Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Bazar Delas, equipe da Ronda Maria da Penha promove empreendedorismo, acolhimento e luta pelo fim da violência. A ação é parte da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Anderlei Oliveira é quem tem os detalhes.
A equipe da Ronda Maria da Penha realizou nesta sexta-feira o Bazar Delas, uma ação especial que uniu empreendedorismo feminino e acolhimento dentro da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência. O evento reuniu mulheres de diferentes comunidades com o objetivo de fortalecer a autonomia financeira, incentivar o protagonismo feminino e oferecer um espaço seguro de apoio e troca de experiências. A tenente Paula Rocha, comandante da Ronda Maria da Penha no Careiro, destacou o objetivo da atividade.
Nós estamos aqui com essas atividades. Nosso objetivo é apoiar essas mulheres para que elas possam entender que a violência ela não é normal na vida de uma mulher. E esses 16 dias de ativismo, nós vamos trabalhar essa pauta, que é contra a violência doméstica. E o objetivo maior é empoderar mulheres para que elas possam estar saindo das suas casas, ter uma independência financeira e emocional desses agressores.
A representante do coletivo Divas da Floresta, Ediane Nogueira, reforçou a importância de fortalecer a luta contra a violência no município.
Esses 16 dias de ativismo servem para isso, para a gente relembrar essa luta que vem tendo e quanto mais a gente deve fortalecer mais mulheres para que sejam empoderadas de conhecimento, né, para que não passem por isso.
Ao longo da programação, equipes da rede de proteção também realizaram orientações sobre enfrentamento à violência, canais de denúncia e serviços disponíveis para acolhimento e acompanhamento das vítimas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ofício de Tacacazeiras é registrado como Patrimônio Cultural do Brasil. O processo foi instituído a partir de pesquisa coordenada pela Universidade Federal do Oeste do Pará. Confira com Daniela Pantoja.
O ofício das tacacazeiras na região norte foi registrado como Patrimônio Cultural do Brasil em reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM. O processo para esse registro foi instruído a partir de pesquisa realizada pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, entre o final do ano de 2023 e o início de 2025, sob a coordenação da professora Luciana Carvalho, do curso de Antropologia, no Instituto de Ciências da Sociedade, o ICS, da UFOPA. A pesquisa envolveu os 7 estados da região norte, sendo realizadas entrevistas com dezenas de tacacazeiras, também homens, que trabalham com a produção e comercialização do tacacá, para identificar seus conhecimentos tradicionais associados à preparação do prato, como relata a professora Luciana.
Esse processo foi instruído a partir de uma pesquisa realizada pela UFOPA entre o final de 2023 e o início de 2025. Foi um projeto grande envolvendo os 7 estados da região norte, onde nós entrevistamos dezenas de tacacazeiras e também de homens que trabalham com a produção e a comercialização de tacacá nas principais cidades da região norte. E nesse projeto nós fizemos essa pesquisa de campo, junto com os produtores, né, com os chamados detentores desse patrimônio cultural. E nessa pesquisa nós procuramos identificar seus conhecimentos tradicionais associados à preparação do prato. Nós conhecemos um pouco do seu modo de vida, da sua dinâmica de trabalho, das suas histórias de vida, de como aprenderam a fazer o tacacá, também das inovações que produziram, cada um a sua moda, né, com a sua própria dinâmica.
A professora destaca ainda que ao longo da pesquisa foi registrado inovações na produção do alimento com o tacacá vegano. Também teve uma ampla documentação fotográfica e em vídeo com registros do ofício em cada um dos estados da região norte.
Então, por exemplo, hoje a gente tem tacacá vegano, que utiliza pupunha, que isso não faz parte do modo tradicional de fazer. É uma inovação para atender a determinados perfis de consumidores. Temos também tacacá que se serve com pipoca, que é uma tradição em alguns lugares de Rondônia, por exemplo. Então, na pesquisa, a gente procurou identificar tantos modos de fazer tradicionais, os conhecimentos tradicionais associados à preparação desse prato, como também as inovações e variações regionais. No projeto, também fizemos uma ampla documentação fotográfica e em vídeo, de modo que resultou em 7 vídeos, um para cada estado, tá? Mostrando como é que é o ofício de tacacazeira em cada um dos 7 estados pesquisados, e um vídeo geral, que é o vídeo que acompanha o dossiê de registro e embasa a avaliação do Conselho Consultivo.
O tacacá é uma espécie de bebida de origem indígena servida em cuias. A base principal do alimento é a mandioca, no qual o caldo é extraído da raiz, que é o tucupi, a goma de tapioca, que é a fécula da mandioca, rica em amido, e é também acompanhada do jambu, uma erva nativa da Amazônia, e de camarão. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Exposição destaca povos originários do Vale do Juruá. A exposição apresentou recortes do livro Povos Indígenas do Acre. Wesley Lima é quem tem as informações.
nos dias 26 e 27 de novembro, a Biblioteca Padre Trindade, em Cruzeiro do Sul, recebeu a exposição Povos Originários do Vale do Juruá, que apresentou recortes do livro Povos Indígenas do Acre, publicado pela Fundação Elias Mansur em 2010. A amostra reuniu painéis informativos, fotografias e textos que retratam aspectos essenciais da cultura indígena da região. Charles André, produtor cultural, explica que o objetivo do trabalho é aproximar o público da riqueza histórica e cultural dos povos originários.
Esses banners, eles contam um pouco da história cultural deles, né, as vivências deles. Mas a gente trouxe elementos que compõem esse acervo, que são seus artefatos, seja as vestimentas dos indígenas, os seus artesanatos, que é muito forte, que hoje é também uma forma de renda para algumas etnias. Nós temos o lado espiritual, né, mostrando aqui os instrumentos musicais que eles confeccionam para realizar as suas celebrações, suas festividades. Nós temos as literaturas, né?
Entre os visitantes, o músico Alberan Moraes elogiou a iniciativa, afirmando que o acervo reforça a importância das tradições e da resistência dos povos indígenas, que sempre dedicaram suas vidas à proteção da natureza.
É maravilhoso saber que cada vez as pessoas vão entender a luta dos nossos povos, a luta que nós temos para preservar a nossa Amazônia. Isso é muito importante e a gente aprende com eles.
Mesmo após o término, a iniciativa deixa como legado a reflexão sobre a memória, a identidade e a resistência dos povos indígenas da região, reforçando a importância de manter viva a história que ajuda a construir o Vale do Juruá. Da Rádio Verdes Florestas, em Cruzeiro do Sul, no Acre, Wesley Lima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A Paicareiro realiza assembleia e renova diretoria. Acompanhe com Anderlé Oliveira.
A Paicareiro realizou esta semana a sua Assembleia Geral Ordinária, reunindo associados, colaboradores e familiares para deliberar sobre pautas importantes para o fortalecimento da instituição. Na ocasião, a diretoria da APAE apresentou o balanço financeiro, detalhando investimentos, despesas, recursos recebidos e ações executadas em benefício das pessoas com deficiência. A prestação de contas foi aprovada pelos presentes, reforçando a confiança da comunidade na gestão e no trabalho realizado. A Assembleia também foi marcada pela eleição e renovação da diretoria para o próximo mandato. O presidente da APAE Careiro, Éder Jouber, explica sobre a Assembleia.
Que foi um momento muito importante para a APAE Careiro. Tivemos a nossa Assembleia Geral. Três em três anos temos a Assembleia para eleger uma nova diretoria. Tive a felicidade aqui de ser reconduzido por mais três anos. E também neste mesmo ato, nós fizemos a prestação de contas da diretoria, né, que está em curso.
O presidente reeleito afirma ainda que a expectativa é continuar gerando bons frutos e também conquistando ainda mais apoiadores para a instituição.
A gente espera que essa nova diretoria ainda mais dá à instituição ainda bons frutos aqui na instituição. Espero que a comunidade, de modo geral, simpatize com a instituição, que venha nos visitar, apoie os nossos projetos.
Durante o encontro foram apresentados os resultados das atividades desenvolvidas ao longo do ano, além da prestação de contas referente ao exercício vigente. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
31ª Caminhada de Fé com Maria acontece neste fim de semana entre Mojuí dos Campos e Santarém. Uma ação deste ano é a coleta de alimentos não perecíveis na saída dos caminhantes. Acompanhe com Juliene Viana.
Acontece neste final de semana, 29 e 30 de novembro, a 31ª Caminhada de Fé com Maria. O evento reúne milhares de fiéis que saem em caminhada da cidade de Mojuí dos Campos até a cidade de Santarém, em um percurso de 37 quilômetros. Nesta quinta-feira, foi realizado o translado da imagem de Nossa Senhora da Conceição para Mojuí dos Campos, de onde sai no sábado, logo após a missa de envio. Os ônibus que levarão os romeiros para a caminhada saem a partir das 14 horas da Igreja de Nossa Senhora de Aparecida. O destaque deste ano é a coleta de alimentos não perecíveis. Abel Solano, coordenador da caminhada, orienta os fiéis e lembra da importância da doação de alimentos para a campanha.
Você que vai estar conosco na Caminhada de Fé com Maria, a gente recomenda roupas leves, hidratação, uma boa alimentação. Durma hoje com tranquilidade para que você possa fazer uma boa caminhada. E lembrando também da nossa campanha, você que vai pegar o ônibus na paróquia de Aparecida, traga 1 quilo de alimento não perecível para a gente juntos fazer um momento de fé, devoção e de ação neste Natal, pão em todas as mesas da Arquidiocese de Santarém. Teremos o posto lá de arrecadação, você pode trazer e deixar seu quilo de alimento não perecível na subida aí na paróquia de Aparecida. Então você é o nosso convidado a experimentar também não só a fé e a devoção através da Caminhada de Fé com Maria, mas também de ação social através da campanha Pão em Todas as Mesas da Arquidiocese de Santarém.
As doações serão destinadas à campanha de Natal Pão em Todas as Mesas. A iniciativa reforça o compromisso solidário da Arquidiocese de Santarém com as famílias em situação de vulnerabilidade social. Para garantir o traslado dos fiéis até Mojuí dos Campos, a Secretaria de Mobilidade e Trânsito, SMT, disponibilizou 88 ônibus para levar os fiéis com saída a partir das 14 horas em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Aparecida. A Caminhada de Fé com Maria é considerada uma das maiores manifestações religiosas da região, reunindo peregrinos de diversos municípios, vizinhos e até estados próximos. De Santarém, Juliane Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Padre Edilberto Sena.
Editorial.
Há quem diga que nunca antes o Brasil teve um Congresso Nacional tão antidemocrático, vingativo e irresponsável como o atual. Realmente, apenas uma minoria nesse Congresso de deputados e senadores justifica honestamente os altos salários que recebem. Basta verificar alguns dos últimos comportamentos de vários deles. Por maioria absoluta, eles criaram uma nova lei ambiental, apelidada de Lei da Devastação pela sociedade, pois como esvaziaria todas as leis ambientais existentes no país? O presidente da República tentou uma conciliação, retirando 63 itens da lista de 400 novas regras da tal Lei da Devastação. Insatisfeitos com a decisão do presidente, os deputados e senadores acabam de negar 53 itens vetados pelo presidente, mantendo assim a devastação ambiental do país. Atitude visivelmente vingativa contra o poder executivo. Outro exemplo de irresponsabilidade política do presidente da Câmara Federal. Porque foi criticado por um deputado em sessão pública, o dito presidente mudou a agenda da votação dos projetos para votarem um projeto que prejudica o governo e os e as brasileiras. Ao mesmo tempo, o presidente do Senado queria a todo custo que o presidente da República apresentasse um candidato, seu amigo, a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Como o presidente da República teve outra escolha de candidato, o insatisfeito presidente do Senado ficou furioso e decidiu atrasar a sessão de análise do candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Mais um exemplo da falta de responsabilidade pública dos deputados federais. Um colega, ameaçado de perder o mandato por ter se ausentado do país por conta própria e fora, agindo para prejudicar o governo brasileiro e o nosso país, então o dito deputado foragido foi condenado pela justiça brasileira. Mas os colegas deputados nada fizeram para desligar do foragido do cargo de deputado. E assim, Com tais exemplos de ausência e moralidade pública, só se pode concluir que nunca antes o Brasil teve um Congresso Nacional tão desmoralizado. Agora, o que fazer? Só resta às e aos eleitores lembrarem que no próximo ano haverá oportunidade de afastar de vez todos esses irresponsáveis. Boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4.346 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Wesley Lima, Lauane Gonçalves, Anderlé Oliveira, Daniela Pantoja, Emanuele Araújo e Juliene Viana. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um bom final de semana.